Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos de volta agora para repercutir um pouquinho do mercado da soja lá em Chicago. Um dia positivo para os preços, mesmo depois de um relatório que trouxe aí uma produção recorde nos Estados Unidos e acima, inclusive, do que tinha sido registrado no último relatório, passando de 119 para mais de 120 milhões de toneladas ofertadas nessa safra que começa a ser colhida por lá. Aparentemente, o mercado já analisou esse relatório e acabou encontrando alguns outros fatores além dessa oferta recorde nos Estados Unidos que estão ajudando aí a dar esse fôlego aí para os preços na sessão de hoje, além de outros fatores que quem vai contar para a gente, quem vai explicar para a gente que fatores são esses, é o Eduardo Vanin, lá da Agriinvest, direto lá de Curitiba, no Paraná. Seja bem-vindo, Eduardo, mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. Obrigado pela sua participação. Aparentemente, os dados do relatório de ontem ficaram para trás, é página virada já, Éder? Como é que a gente explica essa reação positiva hoje dos preços?
Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos. A reação positiva hoje ela vem por dois pontos. Primeiro, porque nem tudo no relatório ontem foi negativo. No caso do complexo da soja, olhando todo, nós temos para o óleo de soja fatores positivos. E o óleo de soja faz parte do complexo. Então, o óleo de soja, nós tivemos aí a revisão pelo SDA do consumo, aumento do consumo de óleo de soja lá nos Estados Unidos, em função do aumento da tarifa de importação para o biodiesel vindo da Argentina e da Indonésia. Essa decisão foi tomada aí pelo Departamento de Comércio já no mês passado, no final do mês passado, e agora o SDI então corrige, trazendo então para cima o consumo de óleo de soja lá nos Estados Unidos para a produção de biodiesel, já que os Estados Unidos vai deixar de importar biodiesel da Argentina. E do total da importação, a Argentina representava praticamente aí 70% de tudo que os Estados Unidos importava de biodiesel. Então, é claro, os Estados Unidos agora vai precisar consumir mais óleo de soja produzido internamente. Então, o estoque de óleo de soja vai cair. O reflexo disso vai ser a remuneração do esmagamento, a margem de esmagamento nos Estados Unidos provavelmente vai melhorar, o que deve estimular as esmagadoras por lá nos Estados Unidos, a elevarem o nível de esmagamento, o que representa mais consumo por soja.
O Eduardo, mas se eu esmago soja, eu tenho também a maior o aumento de oferta do farelo. Como é que fica essa situação?
É uma excelente questão. Pelos números do SDA, ele não trouxe um aumento do esmagamento, mas muito provavelmente nós vamos ver um aumento do esmagamento conforme a margem melhora, já que você vai ter menos uma demanda maior por óleo. Então, nesse ponto, realmente, a maior oferta de farelo vai ser um problema. E no tempo, essa conta ela tende a ser neutra, como nós vimos aqui também no caso do Brasil. Quando o Brasil começou aí com o programa de biodiesel, nós vimos com o tempo as esmagadoras que tinham biodiesel aumentando o seu poder de compra na soja, ou seja, pagando mais pela soja, o que acabava neutralizando o aumento da renda da renda da margem da esmagadora. Então, isso nos Estados Unidos, a gente no tempo deve também ver esse ponto ser neutro em função ou do encarecimento da soja ou da desvalorização do farelo, já que vai sobrar mais farelo. E esse farelo ou vai para exportação ou para o mercado interno. Como a gente sabe nos Estados Unidos, a não ser que haja um forte crescimento da produção de carnes, esse farelo vai ter que ir para exportação. E ele só vai para exportação se ele tiver um preço competitivo.
Mas por enquanto não interfere, ainda não tem, de fato esse farelo sobrando, né?
Não, ainda não. Isso vai acontecer com o tempo. Até o SDI não revisou o esmagamento para cima. Acho que até por cautela e para ver como é que vai ficar essa questão para frente. Então, mas se acontecer um aumento do esmagamento pelo aumento da procura por óleo e não por farelo, a gente vai ter o óleo subindo, o farelo caindo e a soja não saindo muito do lugar.
Muito bem. Agora, aparentemente, então, o relatório do USDA já é página virada, né? O mercado hoje reagiu aí a fatores, secundários, não sei se é secundária a palavra certa, mas enfim, a fatores menos observados pelos analistas num primeiro momento de divulgação do relatório. Hoje parece que deram atenção para esses fatores menos observados, mas o que que a gente precisa observar daqui para frente, Eduardo?
Antes disso, Alexandre, eu queria só comentar também que é uma questão da alta de hoje. Nós tivemos aí o farelo subindo 2%. E quando o farelo sobe, como o farelo representa muito mais aí, no complexo da soja, então a soja também puxa forte. Hoje nós tivemos aí mercado observando nesse final de semana muita chuva na Argentina, o que não só esse final de semana, mas a Argentina vem de um excesso de chuva já nos últimos 2 meses. Então, a preocupação lá na Argentina é de que, se isso continuar, a Argentina pode reduzir a área, tanto de milho quanto de soja, em função desse excesso de umidade. Hoje, estimativas locais são de que 5 milhões de hectares estão com excesso de umidade. Se o plantio fosse hoje, então esses 5 milhões não teriam condição de serem plantados. Então, falou de Argentina, falou de farelo, porque é o maior exportador global de óleo de soja e também de farelo. Então, nesse caso, o farelo também puxou hoje em função dessa preocupação com a Argentina, se bem que está cedo ainda para isso.
Muito bem, mas de qualquer forma, essa alta do farelo reflete também no preço da soja.
Sim, contribuiu bastante hoje. E respondendo à sua pergunta, se o relatório realmente é uma questão, uma página virada, eu diria que ainda não. Sazonalmente nós temos, os Estados Unidos, quando começa a colher, e algumas áreas lá nos Estados Unidos já começam a ser colhidas, mas como a soja está um pouco atrasada, vai ganhar mais velocidade na virada do mês e início de outubro. O normal é que nessa época do ano a pressão de venda do produtor e também de cerealistas, já que esse estoque de passagem também tem que ser liquidado para liberação de espaço, tanto para milho quanto para soja, então há uma pressão de venda lá nos Estados Unidos, o que pressiona os preços da soja lá nos Estados Unidos, e como Chicago reflete a realidade americana, então sazonalmente nós temos um momento de pressão de venda. Então não começou ainda, porque está um pouco atrasado, excesso de chuva também, mas hoje já foi apontado aí algumas cerealistas lá nos Estados Unidos, onde a soja está um pouco mais adiantada, já vendendo soja safra velha para entrada, para liberação de espaço para safra nova. Então a gente pode ver nos próximos dias Chicago refletindo essa realidade americana.
E demora muito para o mercado se ajustar de novo, para fugir, para sair dessa concentração de oferta, Eduardo?
Sazonalmente nós temos depois que os Estados Unidos passa de 50% da área colhida, então a pressão de venda também reduz um pouco. Normalmente, em anos normais, seria por volta da segunda quinzena de outubro. Então, daí o mercado já começa a precificar muito mais a demanda, que, claro, no início da safra americana costuma ser bastante grande e agressiva. Então, e é o que eu também espero para esse ano. Então, nesse momento, a gente vai. Aí o mercado passa a precificar mais a demanda e menos a oferta, como é o caso hoje.
Mas isso então leva um tempo, você acredita que o quê? Um mês? Mais?
Provavelmente um mês. Então, em um mês ainda, o Chicago vai estar muito associado à realidade dos Estados Unidos, que no caso agora a colheita. Então, a gente pode ver nesse próximo mês o mercado muito atrelado a isso. Mas é claro que no, na questão da Argentina, a gente tem esse fator que é um fator novo. Então, se realmente nesse próximo mês a Argentina continuar recebendo muitas chuvas, então nós podemos ter o mercado, principalmente o farelo, como foi o caso de hoje, precificando essa possibilidade da Argentina estar plantando menos soja. Então, a gente tem que acompanhar muito de perto também a questão da Argentina. E não só da Argentina também, mas a seca aqui no Brasil e o início do plantio aqui também.
É isso que eu
Então,
ia perguntar.
junto um pouco.
Desculpe.
Pode falar, perdão?
Não, era isso que eu ia perguntar para você. A questão do Brasil, essa ansiedade aí em relação ao início do plantio em função da falta de chuva, já começa a chegar também no mercado internacional?
Eu diria que ainda não, não tá precificado ainda, mesmo porque nós estamos aí no início. Tudo bem que água nos solos, na maioria das regiões produtoras, centro-oeste, também aqui no Paraná, é baixo, considerado o histórico. Então, não é somente uma chuva que vai fazer o produtor acelerar o plantio, mas seria uma sequência de chuvas. E como a gente está acompanhando aí, as previsões aqui no Brasil são de que as chuvas poderiam estar voltando, vindo a partir de outubro com mais regularidade. Então vamos ver. Essa é uma questão aí que eu deixo para os meteorologistas.
Muito bem, mas de qualquer forma é um tema que está sob observação também lá em Chicago.
Com certeza. Agora ainda não, é muito mais uma questão da Argentina, que já vem de 2 meses de excesso de chuva. Isso, mas se caso o Brasil entre em outubro com poucas chuvas, que é a previsão hoje, a gente pode ver com certeza o mercado também começando a precificar um problema aqui no Brasil.
Eduardo, você falou que depois que passar esse momento de pressão de oferta aí, principalmente com a chegada da safra americana, que é um fator importante a ser observado é a demanda. Por quê? Qual a importância da demanda e por que que ela vai ser importante nesse momento?
Bom, demanda por soja é a China. Então, a questão da China nesse momento, nós temos aí a China está muito pouco coberta. Em relação à sua necessidade de esmagamento, tomando setembro até dezembro, esses 4 meses, a China está coberta nesse momento cerca de 40% em compras, já que ela fez tanto aqui no Brasil, quanto na Argentina, na América do Sul como um todo e também nos Estados Unidos. Então, ela está coberta apenas 40%. E é o momento mais importante da temporada chinesa, é o momento que a margem é melhor, o momento que o consumo por farelo e por rações lá na China também é o mais alto do ano. Em função do final de ano, das festividades, agora em outubro eles têm o seu feriado prolongado, tem também o feriado lá no ano, o ano chinês, que é fevereiro. Então, tudo isso traz um aumento do consumo de carnes e óleos. Então, de fato, esse período na China é o mais importante do ano, é onde as esmagadoras fazem sua margem. E nesse momento a China está muito pouco comprada, então ela precisa ser mais agressiva daqui para frente, o que vai demandar mais compras diariamente aí. E olhando os preços, hoje a soja americana é mais competitiva que a brasileira para esse final de para esse segundo semestre. Então a gente tem que a China deve aumentar suas compras diárias nos Estados Unidos, o que dá um suporte para os preços.
Hoje saiu o relatório de vendas semanais aí, outras 650, mais de 600 mil toneladas vendidas e China liderando aí essas compras, né?
Isso, diariamente a gente tem visto aí. No ano, se bem que no ano passado a China estava muito mais coberta. Ela estava cerca de 70% já nesse momento coberta essa demanda desses 4 meses que eu mencionei. Então, e aí no ano passado ela vinha comprando diariamente numa velocidade maior, com um apetite maior. Então, realmente daqui para frente eu acredito que a China vai estar presente diariamente nos Estados Unidos e o SDI vai reportando aí nesses reportes diários essas vendas. E isso, claro, dá uma sustentação para os preços.
70% contra 40% então nesse momento.
E exatamente.
Muito bem. No Brasil, Eduardo, o que a gente pode esperar aí, ou que orientação que a gente pode dar para o produtor brasileiro?
O produtor brasileiro ele tem velha, muito dificilmente a gente vai ver uma queda de preço. Se Chicago cai, a gente vai ver os prêmios aqui no Brasil compensando essa queda. E muito em função da menor disponibilidade de soja. Então, o esmagamento ele está forte aqui interno brasileiro, o consumo de rações está forte. A gente observa aí as exportações de frango, suíno e também carne bovina superando os níveis históricos para essa época do ano, então recuperando bastante rápido. Então, o consumo interno de rações bastante forte. Então, as esmagadoras precisam, com o tempo, pagar mais, ser mais competitiva do que o exportador. Então, isso vai ser via transferência, vai ser via prêmios. Então, o mercado interno realmente para safra velha, mas vai garantir preços ainda sustentados. Para safra nova, a gente tem que observar Eu acho que o melhor momento não é agora de venda, realmente vai ser quando os Estados Unidos, Chicago, passar desse momento que eu falei no início e passar a precificar um pouco mais a demanda. Também temos esses riscos da Argentina e do Brasil, então em termos de Chicago a gente pode ver uma melhora. E aí vem a questão do câmbio, que aí é uma questão aí que nesse momento eu tenho uma leitura otimista em relação ao Brasil. É claro que esses pontos de reforma difíceis de passar, porém a leitura que o Brasil tá tendo lá fora é de que vai entrar fluxo e está entrando de fato, e né, essas privatizações, esse dinheiro que está entrando, então está gerando um certo otimismo em relação ao Brasil. E a gente vê Bovespa batendo recordes também, com as empresas desfrutando de um melhor momento em relação a todo uma melhora dos seus balanços, uma melhora de resultados em função da conjuntura que a gente tem hoje no Brasil. Então, isso tudo acaba trazendo mais fluxo para o Brasil e aí pressiona o câmbio para baixo.
Muito bem. Meu caro Eduardo Vanin, muito obrigado pela sua participação por enquanto aqui com a gente no Notícias Agrícolas e volte sempre, Eduardo.
Ok, obrigado. Uma boa semana a todos e bons negócios.
Muito bem. Eduardo Vanin, lá da Agriinvest, trazendo as informações do mercado da soja, fazendo análise tanto do mercado internacional quanto aqui do mercado interno, para que você seja o produtor mais bem informado do Brasil. Um dia de alta para a soja hoje em Chicago, fatores como o farelo e a expectativa de que essas chuvas na Argentina possam prejudicar o fornecimento, de farelo. Já que a Argentina é um dos principais fornecedores de farelo do mundo, a questão do óleo com a expectativa de aumento aí do consumo de óleo nos Estados Unidos e, consequentemente, aí, a utilização de mais soja para fazer esse óleo, para ter esse óleo aí que vai ser utilizado como biodiesel. Temos a questão aí da América do Sul, o clima na América do Sul. Pode haver uma pressão nos preços pontual, momentânea, que pode durar aí pelo menos cerca de um mês após a entrada da safra americana, em função dessa concentração de oferta, mas depois disso a demanda pode ajudar a melhorar aí o mercado, mesmo porque, segundo o Eduardo, a China ainda não está preparada para a sua capacidade de esmagamento. Tradicionalmente, ou no mesmo período do ano passado, ela já teria aí pelo menos 70% da sua necessidade comprada, necessidade de esmagamento em determinados meses do ano comprada, e esse ano esse percentual é de 40%, ou seja, vai chegar um momento que a China vai precisar acelerar as compras e isso pode dar um suporte aí para os preços, quem sabe até uma movimentação positiva para os preços em Chicago. Mas, por enquanto, nesse primeiro momento, a pressão da oferta americana deve trazer aí alguma consequência negativa para o preço. Vamos ficar de olho. É hora, segundo o Eduardo, de negociar bem a sua soja que sobrou da última safra, principalmente com uma possível disputa que pode haver no mercado interno, e deixar a safra nova para negociar um pouquinho mais adiante. Tá certo? Dicas importantes do Eduardo Vanin, da Agroinvest, aqui para a gente no Notícias Agrícolas. Agradeço a sua participação. E só antes da gente encerrar, deixa eu passar para vocês as cotações, como finalizaram os negócios com a soja lá na Bolsa de Chicago. De olho na tela, então, você acompanha comigo que o setembro fechou a 9 dólares e 53 centes por bushel, uma alta de 8 pontos mais 75. O vencimento novembro fechou a 9 dólares e 61, subindo 11 pontos mais 25. Janeiro de 2018, 9,70, 10 pontos de alta. E o março de 2018, 9 dólares e 79 centes por bushel, subindo quase 10 pontos também. Vamos ao milho, que para setembro fechou aí a 3,38, perdendo 1,5 ponto. Dezembro teve recuperação, 0,75 a 3,52. O março também fechando aí com 0,75 de alta, 3,64, e o maio 3,72 também com a mesma alta verificada. E para o trigo, setembro 4 dólares e 20 centes por bushel, aliás, uma alta pequena aí de 1 ponto mais 25, mas em alta. Dezembro também 1,25 de alta, 4,43. Março de 2018, 4,62 subindo 0,75, e o maio US$ 4,76 por bushel, uma alta de meio ponto. São os números de hoje do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui. Na sequência, a gente fala um pouquinho sobre a situação do feijão. É só um instantinho.